voltamos a apresentar o programa Saúde na Rio em Ação. Produção e apresentação, Ronaldo Pinheiro e equipe. Vamos à música de hoje.
Olá, estamos de volta. Eu sou Ronaldo Pinheiro, estamos apresentando o programa Saúde na Rio em Ação. E hoje aqui, o meu querido amigo Alexei Clivelari, gestor de negócios, expositor espírita e palestrante sobre drogas. O nosso assunto, a atual política sobre drogas no Brasil. E no primeiro bloco nós fizemos um alpassant sobre essa questão polêmica que ainda é as drogas no Brasil, né? Se eu não me engano, o Brasil é o único país da América Latina que ainda não descriminalizou as drogas, né? E aí a gente estava falando sobre esse universo, falamos de família, falamos do usuário, falamos de alguns temas e agora vamos dar continuidade. Então vamos nós, Alex, o que mais que nós poderíamos desenvolver desse tema tão polêmico e tão importante para nós discutirmos na sociedade? Fique à vontade.
Ronaldo, como a gente acabou o bloco anterior, né? E voltando ao mesmo assunto, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, cara? A gente precisa entender isso. É que o dependente químico, ninguém é dependente químico porque quer. Ninguém. O cara não consegue. Quando eu parei de usar drogas em 98, quando eu decidi que eu ia me tornar um dependente químico em recuperação, a Organização Mundial da Saúde falava que apenas 3% das pessoas que ingressavam na recuperação conseguiam manter a recuperação. Hoje esse número caiu para 2%. Ou seja, se você fizer um universo de 100 pessoas, apenas duas pessoas conseguem se manter em recuperação. É um índice muito baixo. Por que que esse índice é tão baixo? Porque não existe uma política de tratamento. Não existe uma política de tratamento. Por que, cara, que o AA dá certo há tantos e tantos anos?
Mais de 100 anos.
Mais de 100 anos o AA dá certo. Por quê? Porque é um tratamento contínuo. O tratamento de você sentar naquela roda, falar sobre você, falar sobre o que você está passando, contar o que aconteceu, o como você está conseguindo, o só por hoje. E isso faz com que a pessoa se sinta fortalecida. Hoje, se você pegar uma política antidrogas, a política antidrogas é o quê? Tapa na cara? Colocar numa clínica de recuperação
que muitas vezes não recupera, né?
Eu fico tentando não criar mais polêmica. Aí não, coloca o cara.
O assunto é polêmico.
Aí coloca o cara numa clínica de recuperação e dá Rivotril pro cara dormir? Ao invés de uma terapia ocupacional, porque essa política tinha que buscar o quê? O que te traz prazer além das drogas?
Você falou isso agora, eu me lembrei. Eu acho que cabe a gente falar, porque a gente está dentro do assunto. Não, obviamente, que a gente não está aqui para criticar os CRs nem os CTs, que são os centros de recuperação. Sim. E os centros de tratamento. Existem lugares sérios, existem lugares que realmente levam um trabalho a sério e tal. Com certeza não é para pobre, né?
Sim.
Com certeza não é para pobre. Mas ainda existem, até dentro da questão da filantropia, alguns lugares também que levam a sério o trabalho da recuperação. Porém, nós tivemos um indivíduo que ele teve uma recaída depois de 20 e tantos anos. Ele teve um aborrecimento muito sério. E aí ele, naquele dia, estava com dinheiro no bolso, ele recaiu. Ficou, acho que, 3-4 dias na favela, subiu o morro e foi lá, gastou o dinheiro todo. Quando ele veio de lá, caiu em si, né, depois que acabou o barato, depois que acabou aquele barato, ele caiu em si, falou, caramba, o que eu fui fazer? E aí procurou uma clínica, foi internado. Só que quando ele foi para essa clínica, chegou lá, como ele conhecia tudo sobre drogas, ele começou a questionar toda a metodologia de trabalho daquela clínica. Foi um problema seríssimo, porque ele apontava todos os erros que estavam sendo cometidos ali, porque o cara conhecia tudo sobre drogas. Né? Então, assim, eu acho que foi basicamente aquilo que você falou. Que tipo de tratamento hoje se oferece para o cara, porque a internação para nós, por exemplo, para mim, que sou conselheiro em dependência química, terapeuta familiar, a internação é o último caso. Né? Você tem aí o AA, você tem o Naranon, né? Alanon, tem vários outros, aí tem o Amor Exigente, tem uma série de outros aí que são apoios.
Sim.
Né? Mas para você chegar ao ponto de internação, né? É muito complexo isso também de discutir.
É o mais fácil.
Porque a família quer logo se livrar daquele problema.
A internação se torna uma fuga fácil.
Uma forma de você se livrar daquele problema que está ali. E a gente também não está criticando, mas não, é uma realidade. Né? Porque qual a família hoje que tem um dependente químico dentro do núcleo da família? E que muitas vezes essa família que gerou esse dependente químico, como a gente falou no primeiro bloco, como é que a gente se livra dele? Porque é a mesma coisa, você está no meio da tua rapaziada, do teu contexto ali. Quando você se torna um problema, ninguém quer você ali dentro. Você estava ali, enquanto você está ali, está lidando, todo mundo se drogando junto, todo mundo está ótimo. Mas depois que você se torna um problema, ninguém quer você mais naquele grupo.
É só ficar duro.
Né? Ficar duro e criar problema, sai. E aí você vai fazer o quê? E muitas vezes você tem que evitar lugares, pessoas e hábitos. Tu vai para onde? Vai ficar com quem? Né? Então a gente tem que avaliar isso.
Sim. E... é, a internação é um meio rápido. É, funciona em alguns casos.
Quando o dependente está num momento...
na maioria dos casos, né, não funciona. Por quê? Porque é um tratamento prolongado. O tratamento é longo. O tratamento é longo, árduo, cansativo.
O processo é
um processo muito complicado. Sim. Porque vai haver abstinência, vai haver a vontade enlouquecida, vai haver os obstáculos... vai haver os aborrecimentos, isso tudo fazia com que o cara usasse, né? Vai haver as alegrias, né? Tô muito feliz.
As decepções.
É, eu tô muito feliz, aí usa droga. Ah, eu tô muito triste, aí usa droga. Ah, tudo era, na verdade, tudo é um motivo, tudo é um gatilho para que você faça o uso da substância que teoricamente te deixa bem, né? Por que existe chocólatra? Porque ativa a dopamina, que é o hormônio da felicidade. Né? E eu, quando o cara ativa o hormônio da felicidade, o cara se sente bem, se sente saciado, se sente feliz. Então, o tratamento de drogas vai muito além, né? do visível, né? Que é muito mais penoso. Né? É, o cara E a questão, eu acho que a questão, acho não, tenho certeza, que a questão mais impeditiva é o cara se assumir doente. É o cara se assumir um fraco. Eu
diante daquela...
Eu, Alexei Crivellari, me sinto impotente perante uma garrafa de cerveja. Uma garrafa de cerveja de sei lá, não sei, 400 ml.
350,
qualquer tamanho. Aquilo é mais forte que eu. Por quê? Porque pra mim uma é pouco, mil é pouco e uma é muito. É. Mil não faz a menor diferença na minha vida.
Você hoje tem essa consciência, né? Porque até chegar a esse nível, quanto que você sofreu?
Não, cara,
na carne,
é,
né?
É o você cortar. Na maioria das vezes. Eu fui ridicularizado perante meus amigos. Ah, você não bebe mais.
Virou mocinha.
Você agora é isso, aquilo outro e tal. Um monte de coisa. E eu vendo, cara, que eu tava perdendo os meus amigos.
E se você não tivesse firme naquela tua posição, você acaba se deixando levar,
sim,
né?
Olha que loucura. Eu tava ganhando a minha vida...
E estava perdendo os amigos.
Mas eu estava perdendo tudo que eu construí ao longo da vida. Então, é uma sensação, cara, é muito complicada, porque você sente a sensação de perda duas vezes, sim, né? Porque eu perdi aquela alegria, né, cara? Sim. Em compensação...
E como é que você lida com isso, né?
Em compensação, porque não deixa de ser uma frustração.
Sim. Então, se você não tiver um aparato em torno de você para compensar... Você acaba não aguentando segurar o processo até o final.
E por mais apoio que você tenha, cara, por mais apoio que você tenha, eu tive o apoio da minha mãe e tal, mas por mais apoio que você tenha, cara, é você com você mesmo. Sim. Não é uma briga contra o mundo, é uma briga interna.
Não, e é um deserto que você atravessa sozinho.
Não tem jeito, não existe. É, pode ter tratamento, pode. Cara,
é
tem,
querer e querer.
Tem tudo, que você tenha todo o aparato, mas se você não quiser, você não vai conseguir, é você que decide, a decisão começa e termina em você.
Manter essa saúde mental é difícil,
e manter,
né?
Essa decisão também começa e termina em você. Sim. Por quê? Porque tá muito fácil, em qualquer lugar que você vai,
E uma coisa interessante, o Alexei, a gente está falando de uma droga específica, como a gente falou anteriormente, tem o açúcar, tem o sal, tem, né, enfim, tem as drogas lícitas, né, que estão aí dentro que você vai lá com aquela receitinha, você compra também, enfim. Mas também, quando a gente fala de droga, por exemplo, um acumulador, por exemplo, a droga dele é acumular. O cara que gosta de bicho, gosta de cachorro, gosta de gato, o cara às vezes tem 30 gatos dentro de casa, a droga dele são os gatos. Né? Então a gente também, estou só abrindo um espaço aqui para falar, e esse indivíduo muitas vezes também está adoecido. Né? E você vê muito hoje, ouvi falar, ah, e quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto do meu cachorro, mais eu gosto do meu gato. Né? Aí a gente para pensar, cara, que saúde mental é essa?
E a gente volta lá no início, quando eu falei que todo excesso é reflexo de uma falta. Por que, que o cara tá fazendo isso? É. Porque falta alguma coisa.
Vamos avaliar. Né?
Falta alguma coisa. Então, a saúde mental, no livro Transtornos Mentais, a Sueli Caldas diz o seguinte: 98% da população tem algum tipo de doença mental. 98%.
É muito grande. Eu tenho
certeza de uma coisa. Uma coisa eu tenho certeza, eu não estou nos 2%. Aí é a avaliação, você está?
Acredito que não.
Essa é auto-avaliar. E quando a gente fala em droga, é porque é muito polêmico esse assunto. É muito polêmico. Agora está na moda o espírita beber, o evangélico beber, está todo mundo bebendo. Todo mundo está bebendo porque está na moda. Ah, não, não tem problema. Como que não tem problema? Como que não tem problema? Se a gente entende que precisa se cuidar, precisa cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar de você para cuidar do próximo, como que não tem problema você não cuidar de você? Eu não estou falando que está certo ou que está errado.
Agora,
o levantamento, rapidinho, não, o levantamento é sobre a banalização. Tá banalizado, tá normatizado, né? Que agora tá na moda falar que normalizaram o bebê. E não é normal, cara. Sim. Não é normal você sair do seu estágio sóbrio para um outro estágio e depois falar disso em outro momento. Então, abriu-se uma lacuna.
E o que a gente ouve falar muito também, o Alexei, é que o indivíduo só para de usar droga, né? E aí a gente vai falar especificamente de cocaína, sim, maconha, álcool, né?
Sim.
Nesse sentido que eu tô falando, né? Como a gente já falou aqui, droga de um sentido amplo da palavra. Mas, nesse caso, costuma-se dizer que o indivíduo só para de usar quando ele está no fundo do poço. Né? A gente ouve muito isso. Sim. Eu costumo dizer que o fundo do poço ainda tem água. Ainda tem água. Né? Eu acho que o indivíduo só para de usar droga quando ele está na lama. Quando ele realmente já está se sufocando com a lama. Com você foi assim? Com você, quando é que é o momento que você despertou que você precisava deixar a droga? Inclusive o açúcar, né? Eu percebi que você, até o açúcar, você está bem reticente com relação ao açúcar. E aí, como é que foi esse momento para você?
E olha que legal, cara. Você percebeu. E eu não te falei isso.
Não.
A gente tomou um café e eu não te falei isso.
Não falou, mas.
Eu não tomo café com açúcar há mais de 10 anos. Né? Ah, como doce? Como doce ainda.
Eventualmente.
Porém, açúcar eu não uso mais há muito tempo. E nada.
Nem o demerara, nem um mascavo.
Nada.
Nenhum tipo de açúcar.
Nenhum tipo de mascara.
Mascara.
É. Porque o mascavo vem para mascarar, o demerara vem para mascarar.
Sim, sim.
Né? Vem para de novo para normatizar. E o meu estalo, né? Minha outra palavrinha da moda, a minha virada de chave, Ronaldo, foi quando eu percebi que eu tinha me perdido de mim mesmo. Foi quando eu olhei, foi num dia fatídico, dia que tinha passado 3 dias fora de casa. É, saí com meu pagamento na sexta-feira, na segunda-feira fui direto pro trabalho. Sexta, sábado, domingo na rua. Fui direto pro trabalho, que eu não faltava trabalho, apesar de tudo. Eu sabia que
era o que alimentava o seu vício,
né? Era o que me alimentava, né? É, e eu cheguei em casa na segunda-feira à noite do trabalho, destruído, sem dinheiro, sem pagar conta nenhuma. E cheguei em casa e eu olhei para mim mesmo e eu perguntei para mim quem eu era. O que que eu era? E fui entender o que estava... Fui tentar entender o que estava acontecendo comigo. E nesse momento eu descobri uma coisa muito... muito difícil de ser descoberta. É que eu não tinha identidade. Eu tinha me perdido.
Você se não se reconhecia, mano.
Eu tinha me perdido e tinha perdido a coisa mais importante que o ser humano tem. Porque a coisa mais importante. A coisa mais importante que o ser humano tem não é o dinheiro que ele carrega, não é as posses que ele carrega. Mas a coisa mais importante é a dignidade de se olhar. Sim. E eu tinha perdido a vontade de me olhar, eu não me olhava mais no espelho. Saca? Então, esse momento foi...
E é espontâneo isso, né?
É, esse momento foi um momento que eu chorei muito, que eu entrei num desespero profundo, porque eu, na verdade, não sabia o que fazer. Eu não sabia como viver sem o uso disso. Ah, Alexei, mas o que te levou a usar drogas? Eu. Ah, porque a galera...
Pode ter acontecido de ser por gosto, né? Por prazer... E eu tenho para mim que muitos desses casos de droga tem uma questão problemática, né? O indivíduo não saber lidar com determinadas questões que acontecem na vida dele. A droga entra como uma muleta, aí o primeiro gole, e do gole alguém oferece alguma coisinha para mais forte, e aí sucessivamente. Mas muitas vezes é uma muleta que pode se tornar parte de você, do teu corpo. Né? E depois, às vezes, passa aquela turbulência e você...
Eu acho bonito, eu acho bonito, cara. O cara que olha pra mim e fala, não, eu bebo socialmente. Eu acho bonito, porque eu
será que bebe socialmente?
Eu particularmente, não conheço ninguém que bebe socialmente. Porque todo mundo, em algum momento, tomou um porre. E a partir desse momento, você não bebe mais socialmente. Porque a própria palavra, ela diz, né? Quem bebe social, mente.
Mente.
A palavra por si só, ela já está falando. Porque se é um... Cara, a bebida, qualquer tipo de droga, ela te leva a um estágio de...
Antissocial. Já começa por aí.
Show. Te leva para um estágio antissocial. Então, se ela te leva para um estágio antissocial, como que você bebe socialmente? Né? Quem já viu um bêbado social? Cara, geralmente...
Até porque você acaba vivendo em grupos, né? Daqueles que comungam da mesma coisa que você.
Eu só bebo...
Agora, de uma forma ampla, geral, não.
Eu só bebo vinho. Toma 3 garrafas.
É diferente, né?
Toma 3 garrafas de vinho. Então, existe... E aí existe a polêmica do que uma tacinha de vinho antes... Um cálice de vinho. Cara, não é o vinho. Não é o vinho, é a uva.
Então vamos tomar suco de uva.
É a uva.
Mas você sabia que pro cara dependente, se você der um suco de uva para ele, vai remeter à questão do vinho em si?
Por quê? Por quê? Porque tem álcool.
Isso aí.
Porque a fermentação lembra o... Então, cara, é muito... esse assunto é um assunto que a gente vai ficar falando horas e horas e horas... E a gente volta sempre no mesmo ponto.
Dá um seminário, né?
A gente volta sempre no mesmo ponto. Que é o ponto de início. Qual a melhor prevenção das drogas? Evitar o primeiro contato. Evita o primeiro contato.
Irmão, quero te agradecer imensamente. Que a paz, o amor do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações sempre. Paz na terra aos homens de boa vontade.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Saúde na Rio em Ação. Produção e apresentação, Ronaldo Pinheiro e equipe.